Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Convido os vereadores a ocuparem os seus lugares. Retomamos a nossa reunião. Passo a palavra ao vereador Egídio Carvalho.
Olha, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que se fazem presentes nesta sessão aqui na nossa biblioteca municipal, eu quero sugerir aos senhores vereadores convite a um grande valor da nossa terra, assim como tivemos aqui na sessão passada, Omar Pereira Duarte, realizador do evento Califórnia, assim como tivemos aqui também a presença do professor, uma sumidade, nosso digno representante da cultura uruguaianense, pelo Brasil e pelo mundo, professor José de Lima Alves. Aqui está também um grande valor da nossa Uruguaiana. Talvez os mais jovens não o conheçam pessoalmente, mas o conheçam pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua história na comunicação uruguaianense. E dizer que tive o prazer de conhecê-lo jogando bola no campo da hidráulica. Faz um bom tempo isso. Quero me referir ao jornalista, escritor, com uma história no rádio de Uruguaiana, com uma história no jornalismo brasileiro, integrando o Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, quando era apresentado por Cid Moreira e Sérgio Chapelin, e acompanhou toda a evolução do Jornal Nacional, sendo responsável pela pauta desse, que era o maior noticiário do Brasil. Eu quero pedir, senhor presidente, que José Luiz Chiarelli, que também teve participação no esporte, pois foi campeão e vice, se não estou equivocado, mas ele pode corrigir-me, foi campeão com Juventude Atlético Clube, dos poucos títulos que o Uruguaiana conquistou no esporte, e teve Zé Luiz Chiarelli como jogador, como atleta. Então, nós gostaríamos muito que ele aqui nos falasse da sua história, da sua trajetória, hoje residente no Rio de Janeiro, mas que tem trabalhos prestados à nossa comunidade, tem uma história digna e honrada como um homem que colaborou com a cultura, com o jornalismo e com o desenvolvimento de nossa terra. Então, eu gostaria que Zé Luiz Chiarelli usasse a palavra nesse instante.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Eu coloco em votação do douto plenário a participação do senhor Chiarelli. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Está aprovada a participação. Quero convidar o senhor Chiarelli a sentar-se conosco e utilizar a palavra.
Desculpe, senhor presidente, apresentador de um dos programas mais ouvidos na história do rádio de Uruguaiana, às 15 mais, programa que era apresentado aos domingos, uma coletânea das músicas que eram apresentadas durante a semana e selecionadas como as grandes campeãs dominicais.
Bom dia, obrigado, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Obrigado, Egídio, pelas palavras. Colmar é uma sumidade, José Edil também, eu sou menos. E importante, né, que eu estou aposentado há 8 anos, né, quando era a Globo. Hoje é a Globo lixo, então eu estou fora. Eu tenho orgulho de ser uruguaianense, sempre que posso venho à Uruguaiana, moro 34 anos no Rio de Janeiro. Continuo com a fala uruguaianense, não sou carioca. Eu acho isso, eu tenho orgulho de manter a minha fala bem, bem gauchesca. Então, a minha trajetória é uma trajetória de trabalho, né? E com bastante sorte também. Eu acho isso, até no time do Juventude, eu jogava no meio de grandes craques. Então, eu fui coadjuvante, não consigo dizer agora, né? Joguei com Barzoni, Miro, Reinaldo, que foram os grandes nomes do Juventude. E também como jornalista também, eu sempre fui um produtor de notícia, né? Eu, depois de anos, eu descobri que graças ao Mário Dino Papaléu, que me me contratou por uma caixinha, digamos, eu era um estagiário da Rádio Charrua, para percorrer as principais repartições de Uruguaiana atrás de notícias. Foi aí que eu comecei a trabalhar com notícia e me especializei em saber o que é notícia. Me formei em jornalismo e fiz rádio, jornal e televisão. Tive uma carreira bem, bem expressiva, digamos, entende? Ao menos para uma pessoa que nasceu no interior, que teve muita dificuldade, esse tipo de coisa. Então, eu estou aqui para conversar um pouco com vocês e dizer o quanto da minha satisfação de estar aqui e dizer algumas coisas do que eu tenho sentido em Uruguaiana. Eu gosto muito de passear pelas ruas da cidade de Uruguaiana, então, e ver essa cidade arborizada, maravilhosamente arborizada. Teve uma época na Califórnia da canção nativa, que eu também trabalhei bastante na Califórnia. Uma produtora do Rio de Janeiro, que fazia o festival da MPB, Isolda D'Ambrosio, ela veio Uruguaiana e disse, pô, essa cidade é simpática, vocês são agradáveis, as ruas e calçadas largas, mas Uruguaiana parece uma serra pelada. Ela quis dizer que nas calçadas e ruas de Uruguaiana não tinha árvores, né? E hoje, caminhando pela cidade, isso faz 30 anos, a gente vê aquela zona lá para o Tamandaré, lá para baixo do Horto, várias regiões, áreas de Uruguaiana. Uruguaiana é uma cidade arborizada, espetacularmente arborizada. E eu vivo numa cidade que é das mais arborizadas do mundo, que é Rio de Janeiro, né? Então isso é uma coisa gratificante em ver a minha cidade com o verde, que o verde é super importante. E mesmo assim ainda faltam algumas calçadas, aí parece que o Egídio tinha um projeto em cima dessa arborização, né? Está andando ou não? O que mais que eu vi em Uruguaiana? Uruguaiana, uma vez a Sônia Bride, uma repórter de televisão, esteve em Uruguaiana fazendo uma matéria aí na hidrelétrica, né? E ela percorreu aqui a praça de Uruguaiana, achou a praça muito encantadora, esse tipo de coisa, gostou muito dos prédios que circundam Uruguaiana aqui. Ela ficou encantada com esse tipo de arquitetura. E hoje a gente passa ali pelo clube comercial e o clube está quase meio destruído, todo com muito problema de pintura e merecendo uma reformulação. E aí eu tenho conhecimento que é um prédio tombado e que precisa de uma burocracia, uma participação da prefeitura para que isso seja mexido. Então eu acho que é uma das causas que eu acho que alguém poderia ajudar e abraçar. Uma outra causa aqui em Uruguaiana que eu estou participando, graças ao José Edil de Lima Alves, que é o presidente deliberativo do Esporte Clube Uruguaiana, é com relação ao estádio do Esporte Clube Uruguaiana. Uma escolinha de futebol existe graças ao trabalho da Miriam Vera e outras mulheres que comandam o Esporte Clube Uruguaiana. E eu acho que merecem também um apoio mais, né, de senhores vereadores, porque o Esporte Clube Uruguaiana, se não conseguir atingir esse projeto de entregar a parte em que os moradores moram lá, ou invadiram, como vocês quiserem, como os senhores quiserem, o Uruguaiana não tem solução. O Uruguaiana quer entregar esse terreno para a prefeitura. E parece que o prefeito é favorável. E hoje também já falei com alguns vereadores aqui. E eles também apoiam esse plano, né? Porque o Uruguaiana tem uma dívida com o lixo, com a taxa de lixo daqueles moradores, que já chega a 22 mil e esse ano mais 3, uns 25 mil. E Uruguaiana precisa pagar essa taxa, porque senão não tem a negativa dos débitos. e sem a negativa dos débitos, o Esporte Clube Uruguaiana não consegue fazer nenhum projeto. Ela conta, presidente, e ela já esteve aqui na Tribuna Livre, falando com os senhores vereadores, conta que sem essa negativa ela não consegue apoio. Não, várias entidades querem fazer um projeto de planejamento, de evolução com o Esporte Clube Uruguaiana, mas não tendo a negativa de débitos, os senhores sabem que não tem nenhuma saída. Eu, às vezes, ando na Praça Barão do Rio Branco e acho um descaso com o nosso mitório. Vocês me desculpem falar esse tipo de coisa aqui, mas eu venho todas as vezes e o mitório sempre com uma deficiência terrível. A gente entra no mitório e lá tem um papelão, é uma caixa de papel que aquilo lá é uma sujeira. Sinceramente, é um caso de a gente conseguir dar um jeito no mitório de Uruguaiana. Quanto à minha carreira, que mais que eu posso falar? Eu, na São Miguel, fiz um programa, uma parada de sucesso, né, numa época que não tinha nada em Uruguaiana, então a minha parada de sucesso abrangia. A minha parada de sucesso sempre falou muito em mensagens, era um rádio com muito bom gosto, digamos, apoiado por um discotecário maravilhoso, Álvaro Duarte. E no momento em que, domingo de tarde, não tinha nada para fazer em Uruguaiana, não tinha televisão, né, não entende? E aí o programa pegou, teve uma ótima audiência. Depois eu também criei o Miguelão, que foi um campeonato assim que eu computo como uma bela iniciativa, porque em 1973, 29 equipes da cidade de Uruguaiana disputavam, na época, o futebol de salão. Hoje é o futsal, né? E eram distribuídos em 5 quadras da cidade, no Colégio do Horto, Mormons, na quadra da prefeitura, que tinha lá em cima, Argos, que também tinha quadra, e no Colégio União. Então, movimentava toda a cidade. O Uruguaiana é uma cidade que ama o futebol de salão. E sempre teve uma paixão pelo futebol de salão, desde os tempos do Grêmio Esportivo Juvenil, Cimentinho, lá na ponte, lotava para nas noites de verão. Uruguaiana toda, quem gostava de futebol, o futebol de salão, descia lá para o Grêmio Esportivo Juvenil. E o Miguelão retomou esse gosto com esse torneio. Era um torneio que demorava 45 dias na cidade. Hoje ele está um pouco menos abrangente, é disputado apenas numa quadra. O que mais que eu tenho para falar de vocês? Às vezes me dão branco também. RBS TV. Eu também fiz televisão, né? Trabalhei lá com Bira Valdez, que foi apresentador da Califórnia da Canção. Consegui trabalhar na TV Gaúcha com ótimos profissionais, né? Carlos Bastos, Marco Villa-Lobos, Flávio Porcello, que agora mesmo morreu de Covid, era professor em Porto Alegre. Histórias da TV Gaúcha. A TV Gaúcha atingiu, quando o Antônio Brito era chefe de jornalismo, Antônio Brito, que foi governador, que os senhores sabem, né? Foi também assessor do Tancredo, foi um dos homens mais inteligentes que eu trabalhei em televisão. É impressionante como o Brito, ele antevia as coisas. Cobertura do Papa, o Brito colocava tudo que ele queria no papel. A rua que os repórteres iam acompanhar o Papa, toda uma programação, era toda uma. Ele antevia tudo e colocava tudo no papel e distribuía para os repórteres. Isso eu pouco vi no Brasil, entende? É um dos caras mais inteligentes que eu trabalhei, foi o Antônio Carlos Brito. E o Carlos Bastos também, um grande nome
da televisão do Rio Grande do Sul. É, quanto a jornal, eu trabalhei lá na Folha da Manhã, eu fechei a Folha da Manhã, eu fechei o modo de dizer, né? Eu estava no fechamento da Folha da Manhã, que era um jornal esportivo, depois se tornou só um jornal esportivo, né? E também depois fechou a Folha da Manhã, eu fui trabalhar na Folha da Tarde e depois na Rádio Gaúcha, que o Osterman me convidou para trabalhar na Rádio Gaúcha. Lá eu fui coordenador de esportes, tempo do Haroldo de Souza, do Brauner, do Darcy Filho, e toda essa turma aí que está ainda no jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul. Mas eu queria aqui eu queria aqui registrar um momento importante com relação ao parlamento, a casas que criam as nossas leis, não é? E eu queria que o Egídio lesse para mim essa parte que está marcada aí. Porque foi um momento, há 10 anos atrás, que eu tive numa cerimônia na Câmara Estadual, que um deputado prestou uma homenagem ao Rui Carlos Osmo e ele recebeu o mérito Farroupilha. Só esse, onde tem o Rui aí, esse parágrafo? Esse?
É. Muito bem.
Por favor, porque o Rui, nesse momento, constatou a importância de uma casa, de um legislativo. E é uma mensagem que vocês todos conhecem, que os senhores conhecem. Desculpe vocês, mas é uma mensagem super importante que às vezes a gente esquece. Por favor.
Perfeito. Vamos à leitura, então. Rui Carlos Osterman, jornalista e escritor, afirmou que no período em que atuou no parlamento aprendeu o significado de uma palavra, que, segundo ele, considera uma das mais bonitas existentes na política. O consenso. Aqui aprendi a ouvir as pessoas e levar em consideração o que elas dizem e a entender a busca pelo consenso. A grande realização que somos capazes de fazer é quando todos cedem e todos ganham. E isso é o consenso. Aqui eu tive que sentar e ser igual a todos e saber que as minhas ideias não eram únicas. Rui Carlos Osterman.
Essa é a minha homenagem aos senhores, né, que da importância da democracia, da importância do diálogo e da importância de que, para que a minha ideia seja aceita, eu preciso justificar, eu preciso conquistar a simpatia das pessoas que não concordam com isso. Sem isso, não tem saída, né? Eu acho esse momento assim, muito importante, porque ele, como filósofo, como professor, como colunista de jornal, como comentarista de futebol, ele viu no legislativo, né, nessa troca, que ele disse que foi a maior lição da vida dele.
Perfeito. Muito bem. E o Jornal Nacional da Rede Globo, como foi sua atuação?
O Jornal Nacional da TV Globo, eu acho o seguinte, né, no jornalismo, o papel é livre, ele aceita tudo, mas ele tem um dono, né? Tu pode escrever tudo que tu quiser no jornal, mas se o dono não quiser, a notícia não vai ser veiculada. Isso é uma regra que a gente tem que respeitar, o jornalista tem que conhecer isso aí. O Jornal Nacional tem uma capacidade incrível de trabalhar, cara. Eles trabalham com 123 emissoras no Brasil, não é? Isso tem um ganho e esse arranjo, digamos, ele é muito, muito sério em termos de retorno, porque a TV Globo cede a programação para as emissoras pequenas do Brasil, no interior da Amazônia, mas ela cobra o retorno de todo o noticiário. a emissora, de lá de um cantinho do Amazonas, ela é responsável pelo noticiário daquele cantinho. E tem que mandar todo dia informação para a TV Globo. Se não mandar, tem cobrança para o chefe de jornalismo. E é assim que funciona. E montou um esquema espetacular de noticiário em todo o Brasil. Eu acho que por isso que ela tem mais informação. Já não vamos falar no lado político, lado econômico, porque aí, claro, a empresa tem a política econômica dela e política, digamos, até partidária. Mas em termos de cobertura de saúde, de geral, eles são imbatíveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há não sei quanto tempo, que é 10 anos atrás, caiu uma arquibancada aqui do Esporte Clube Uruguaiana com torcedores num jogo do Grêmio. Foi o quê? 4 da tarde. Às 8 horas estava no Jornal Nacional. Não tinha nenhuma outra emissora aqui para fazer esse tipo de cobertura. E Uruguaiana não é uma cidade. Uruguaiana é uma cidade que é fronteira do Brasil, uma cidade importante. Então, outros cantos do Brasil em que ninguém chega, tem lá sempre, são 133 emissoras a mandar o noticiário diário para a TV Globo. Então, eles têm uma potência incrível. É uma das maiores redes de comunicação de notícia do mundo, cara. São 123 emissoras. Esse é o grande destaque da TV Globo. Claro que hoje a TV Globo vive um momento muito difícil. Já nem falo em termos financeiros, porque aos poucos ela está se recuperando. Vejam só, lá no Fantástico, eu tenho até amigos que hoje ficaram lá e eu tenho informações, é o seguinte, o Fantástico todo domingo recebe protesto dos bolsonaristas, dizendo que a TV Globo é petista, e protesto dos petistas que dizendo que a TV Globo é bolsonarista. Isso é verdade. É verdade. É a visão da audiência, né, das pessoas que... E chamam a TV Globo de comunista. A TV Globo não tem nada de comunista. A TV Globo é uma empresa que mais ou menos fica no centro, assim, e pactua com quem estiver no governo, faz um jogo. Hã? Não é quem paga mais, ela faz um jogo com a presidência, entende? O Lula foi para lá, com poder, exatamente. Então, aí, entende? O Lula foi para lá e conviveu bem com a TV Globo. Mas mesmo que os petistas reclamem muito, entende? Então, é assim, né?
Passo a palavra, então, aos vereadores que querem se manifestar. Quero agradecer ao Chiarelli, uma salva de palmas, eu peço. Vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui hoje pela live, pedi a palavra, não podia deixar de falar hoje como jornalista, tendo uma lenda viva aqui na minha frente. Eu só ouvia, hein, Gide, eu só ouvia falar no Chiarelli nos meus anos e anos de RBS e nunca tinha encontrado ele pessoalmente até essa semana em que eu vi aqui na nossa biblioteca. Saudar, né, pela trajetória, somos de gerações diferentes, ele começou antes, mas eu peguei ainda uma fase final do jornalismo em que tinha muita dificuldade. Eu fiz o caminho inverso do Chiarelli, né? O Chiarelli saiu de Uruguaiana para crescer no jornalismo e chegar até uma grande metrópole, o Rio de Janeiro, e eu vim de fora para a Uruguaiana para trabalhar como jornalista, ainda dentro de um cenário em que era muito escassa a mão de obra formada em jornalismo. Ainda é hoje, mas temos a Universidade Federal do Pampa em São Borja, formando jornalistas todos os anos. Então, é muito bonito ver a trajetória de alguém que começou na prática, que saiu, que estudou, que cresceu, e chegou na maior emissora de televisão do Brasil. Então, e uma das maiores do mundo. Muito se fala nessa questão hoje da Globo, obviamente há um embate ideológico entre a Globo e o presidente Bolsonaro, não vamos entrar nessa seara aqui, mas é curiosa essa a colocação que o Chiarelli fez há pouco sobre o Fantástico e os protestos de lado a lado. Há uns 20 anos, mais ou menos, eu era repórter e estava acompanhando um protesto do MST na BR-290, ali em Alegrete. E, Egídio, ficava de um lado o MST e do outro os ruralistas, bloqueando a BR e nós no meio. Aí eu chegava no MST, os colonos sem terra diziam: com a Globo a gente não fala, porque a Globo, e eu com o microfone, RBS Globo, né? A Globo representa os grandes produtores, os latifundiários. Aí eu saio para o outro lado, uma produtora rural numa caminhonete, cabine dupla, olha para mim e fala: esses jornalistas são tudo PT. Então, e isso no futebol a gente diz também, né? O Chiarelli, que tem uma atuação no jornalismo esportivo expressiva, que quando há críticas dos dois lados é porque está se fazendo o jornalismo correto, né? Quando o gremista diz que a RBS é colorada e o colorado diz que a RBS é gremista, quer dizer que está havendo pelo menos uma busca pela imparcialidade. Mas só pedi a palavra para parabenizar o Chiarelli pela trajetória, por sempre representar a Uruguaiana, onde ele vai, onde o Chiarelli cruza, as pessoas dizem: é o Chiarelli de Uruguaiana, e ele leva isso, né, e mantém o vínculo com a nossa terra, e é sempre muito bem-vindo aqui. Parabéns, Chiarelli.
Obrigado. Eu queria falar aqui rapidamente que a gente está com um projeto aqui em Uruguaiana de um livro sobre as quatro rádios da cidade de Uruguaiana. Foi uma ideia do Nielon Escoto, foi um locutor antigo da Rádio Charrua, que mora em Porto Alegre. Ele queria contar a história da Rádio Charrua, que é uma história maravilhosa. A Rádio Charrua, né, foi criada pelo Juan Isidro Cobelli. Ele tinha uma profissão simples, cara. Ele era funileiro. E ele, visionário, pensando no futuro, assim, resolveu criar uma rádio. Depois ele criou os comunicados, que eram um jeito de se comunicar com o interior de Uruguaiana, numa época que, vocês sabem, que não tinha internet, que não tinha nenhum contato com o campo de Uruguaiana. E ele criou todo esse lado comunicativo, entende? Tinha uma visão espetacular. A Rádio Charrua, nos primórdios, fazia rádio novela aqui em Uruguaiana. Era uma coisa muito criativa, muito bem feita. Então, a partir daí, eu tive a ideia de vamos fazer um livro sobre as quatro, digamos, mais antigas rádios. Não dá para fazer um livro maior, né? Que é a Charrua, São Miguel, a 96 e a Líder. Esse livro está sendo feito pela Via Pampa, pela Nilza, com participação do Ricardo Duarte, uma repórter, e esse livro está a caminho, porque a São Miguel também tem uma história espetacular, cara, que eu acho que a gente não valorizou muito, que era a Sociedade Magistério do Ar, que era um programa de alfabetização das 8 às 10 da noite. A professora Elvira Cerati, ela transmitia a alfabetização, ensinava as pessoas a ler e escrever pelo rádio, num processo em que distribuíam rádios que só pegava a Rádio São Miguel. As periferias de Uruguaiana e o interior, as pessoas se juntavam no galpão para serem alfabetizadas. E esse projeto foi criado pelo Dom Luiz Felipe de Nadal, antes do Mobral. Ele é precursor, entende? É uma coisa espetacular, assim, que Uruguaiana precisa registrar isso. E foi muita gente se alfabetizou por esse projeto, pela alfabetização do rádio. Eu vivi isso, a Rádio São Miguel era ao lado aqui da catedral, aqui na paróquia, e a professora Elvira estava toda noite, das 8 às 10 horas, para ensinar os adultos. Era uma alfabetização de adultos. Na época, sim, eu tinha 19 anos, não dava muita pelota, digamos, mas, pô, eu hoje reconheço isso, que é uma coisa espetacular.
As famosas escolas radiofônicas. Mas, Chiarelli, olha, você hoje é aposentado, residente no Rio de Janeiro. O que nós queremos saber, e logicamente já queremos agradecer a presença do Zé Luiz Chiarelli aqui, é se você volta para a sua terra.
É, É difícil, né? É difícil. Eu, quando há 20 anos atrás, eu tinha uma saudade de Uruguaiana, assim, e eu digo, eu vou me aposentar e volto para Uruguaiana, mas chegou um momento agora e não sei, tem que pensar nisso. Muito obrigado. Eu tenho dificuldade de falar, entende? Eu só aceitei esse convite pelo Egídio aí, que é meu parceiro. E, então, eu tenho muita dificuldade de falar. Eu sou muito inibido. Eu não sei como é que eu consegui fazer um programa de 8 anos na rádio São Miguel, né? Depois nunca mais usei o microfone. Eu me inibo. Eu não consigo ter uma explanação um pouco mais. Vocês me desculpem. Mas muito, muito obrigado por essa oportunidade. Hã? Não. O Egídio, ele me convidou para ir no programa dele lá, não, e aí eu falei assim, Egídio, pô, eu conheço o Egídio desde o tempo que ele era totinho. Aí ele me deu uma invertida. Aí eu te conheço o tempo que tu eras pouquinho, magrinho e fininho. Muito obrigado, um abraço para vocês e um bom trabalho.
Obrigado, Chiarelli. Neste momento, interrompemos a reunião para fazermos um registro fotográfico.